Uma pesquisa de 2016 sobre comportamento humano mostrou que, dos quatro mais predominantes traços da nossa personalidade, o pessimismo, o otimismo, a inveja e a confiança, a inveja é a mais importante. Ah, mas eu não sou invejoso! Tem de ver isso aí. Posso entrar? Amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Antes de começar o show, aquele recado de sempre, preparamos um resumo do roteiro deste programa com as principais ideias apresentadas, para complementar as reflexões que o Café Brasil provoca. Baixe gratuitamente em portalcafebrasil.com.br/632.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
E quem vai levar o e-book Me Engana Que Eu Gosto é o Alexandre Abreu.
Olá, Luciano, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Aqui é o Alexandre Abreu, de São Paulo. Sou o rapaz lá do LinkedIn, que indica a Neide, né? E ouvindo pela segunda vez, não tem como não se emocionar com o relato dela. Eu vendo, assim, tudo isso, todos esses leaderscast, tantas vezes que eu chorei, ou leadercast, ou os podcast mesmo, a gente se emociona, não tem uma pessoa que tenha se emocionado com algum, tenha se envolvido, né? Isso é muito fabuloso, cara, porque isso desperta tanta coisa. É que, como você tem o costume de dizer, e às vezes desliga o disjuntor, né? Faz assim, tuf, né? Mas muito mais do que isso, Luciano, é a possibilidade de você trabalhar e vem trabalhando na vida de todas as pessoas como um grande semeador, né? E eu acho que todos nós somos isso, né? Às vezes você não muda ninguém, você não vai interferir com o que a pessoa faça ou deixe de fazer determinada coisa, mas a partir do momento que você se dispõe a semear alguma coisa, isso brota. Claro, depende do cuidado, mas brota. E dependendo das circunstâncias onde cai aquela semente, ela vai dar frutos maravilhosos, vai dar flores lindas, vai dar sombra, vai dar assim coisas assim fabulosas que nem sempre esperamos. Quem é agricultor sabe o que está plantando, né? Muitas das vezes você é um deles, você sabe, mas não tem dimensão do quanto que algumas coisas provocam. Me vi um pouco nesse sentido quando eu lancei a pequena semente, falar: vai lá, Luciano, entrevista a Neide. E já conheci o histórico dela, né? Um pouco, vamos falar assim, depois no Leadercast. Foi forte. E assim como outros, não tem como. Você fez uma perfeita escolha, cara. Colocar ela como 100. Não, sim. Pela permissão e possibilidade de outras pessoas estarem ouvindo, estarem vendo a possibilidade de que podemos fazer muita coisa, podemos mudar aonde nós estamos. Não precisamos mudar o mundo, precisamos mudar aonde estamos. Enfim, não quero delongar muito. Vida longa ao cafezinho, vida longa ao café premium. Espero que fique esse áudio aí para você, para todos, se um dia puderem ouvir. Demorei, mas falei. Forte abraço. Tchau.
Grande Alexandre. Olha, primeiro, muito obrigado pela dica da Neide, viu? Aquele Leadercast, o 100, ele foi marcante. Essa sua dica foi preciosa. A intenção do Leadercast é trazer histórias de gente como a gente para, como você mesmo disse, inspirar outras pessoas a fazer acontecer e mudar aqui onde estamos. É o contrário da inveja que abordamos no programa de hoje. Olha, eu vou aproveitar para dar uma dica. O WhatsApp complicou a distribuição do podcast Cafezinho, que estava indo muito bem naquela plataforma. Mais de 4 mil assinantes, cara. Mas eles limitaram a distribuição por grupos. Está muito complicado seguir por lá, viu? Ficaremos apenas com a distribuição pelos feeds de podcasts, ok? A menos que a gente encontre uma alternativa aí. Avisa a sua tia.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Alexandre receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculinos. Olha, você já sabe que boa parte dos resultados da DKT vai para ações sociais, não é? De combate às doenças sexualmente transmissíveis e ao controle da natalidade. Então a gente agora começou a fazer mais. Para cada produto Prudence que você adquirir, a DKT doará um produto igual para uma das organizações sociais com as quais ela mantém acordos. Você tem que fazer assim, ó. Mande uma foto com os produtos que você adquiriu para o nosso WhatsApp 11 964294746. Você entendeu que são os produtos Prudência. Aliás, a turma já está mandando, é um barato receber as fotinhos ali, né? Aguarde depois uma resposta com as informações sobre a entrega dos produtos. Assim, cada vez que você comprar um produto Prudência, estará contribuindo ainda mais para salvar vidas. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá, então. Lana, na hora do amor, eu uso muito Prudência.
Putz, que inveja.
Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, continua na missão de ajudar as pessoas a ampliar seus repertórios e refinar sua capacidade de julgamento e tomada de decisão. Oferecemos um conteúdo de altíssima qualidade, numa espécie de MLA, Master Life Administration. Você duvida, hein? Então acesse bit.ly/cafedegraca e você poderá experimentar o Premium por um mês, sem pagar. De novo, bit.ly/cafedegraca, esse li é L-Y. Faça uma degustação do cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo extra forte. Opa, e é com o chorinho do Zé Feio, com o grupo Choro na Feira, que eu começo o programa de hoje com uma definição de inveja. Um sentimento de descontentamento ou ressentimento despertado pelas posses, qualidades ou sorte de outra pessoa. A inveja tem a ver com alguém ser mais que você, se dar melhor que você, possuir qualidades que você gostaria de ter. Você tem a impressão que está ficando para trás e isso lhe deixa mal, é difícil de aceitar. Os especialistas dizem que existem dois tipos de inveja: a inveja hostil e a depressiva. A inveja depressiva aparece quando o sucesso de outra pessoa faz com que você se sinta mal sobre você mesmo e a sua vida. Você se sente diminuído, perdido, derrotado, até mesmo humilhado. O sucesso do outro lhe afeta pessoalmente e reflete em você. A inveja hostil surge quando você sente raiva e quer que a outra pessoa se dê mal. Você pode criticar o sucesso ou as qualidades pessoais da pessoa. Dizer que foi pura sorte ou que aquele sucesso todo não é merecido. Ou então, dizer que o sucesso foi roubado, manipulado. A inveja hostil é movida pelo ressentimento, o desejo de dar o troco. Algumas pessoas identificam um outro tipo de inveja como inveja benigna. É quando você tem uma admiração positiva pelas qualidades de outra pessoa. Eu tratei disso extensamente lá no Café Brasil 595, a empatia positiva, que eu recomendo que, se você não ouviu o meu, ouça. A inveja é diferente de ciúme, por exemplo. No ciúme, existe a preocupação que o seu parceiro ou parceira se sinta atraído ou atraída por outra pessoa. É uma ameaça a seus relacionamentos pessoais. Já a inveja é uma ameaça a seu status, a sua percepção de sucesso. Rubem Alves, uma vez, escreveu assim sobre inveja. Fernando Pessoa diz que inveja dá movimento aos olhos. Olho de inveja não olha numa direção só. Lembre-se do que eu disse, que o olho onde se aninha o verme da inveja só gosta de ver coisas bonitas. Então é assim que acontece. Eu tenho um belo tomate crescendo no meu quintal. É certo que não há vermes dentro dele. Vai dar uma deliciosa salada, mas antes eu vou mostrar o meu tomate para o meu vizinho. Um pouco de exibicionismo faz bem para o ego. Mas aí eu olho para o quintal do vizinho e ele também cultiva tomates. Vejo o tomate que cresce no tomateiro dele, lindo, cara, vermelhíssimo, mais bonito que o meu. E é nessa hora que o verme entra no meu olho. Meus olhos se movimentam. Voltam-se para o meu tomate, que era minha alegria e orgulho, e já não é mais. Eu vejo-o agora mirrado, pequeno, murcho. E ele corresponde. Apodrece repentinamente e cai. Perdi o prazer da minha salada. Esse movimento dos olhos é a maldição da comparação. Quando eu comparo o meu bombom, mesmo mais que suficiente para me fazer feliz, com o bom maior do outro, eu fico infeliz. E o que antes me dava felicidade passa a me dar infelicidade. Com a comparação, tem início a infelicidade humana. E isso acontece com tudo. Comparo minha casa, meu carro, minhas roupas, meu corpo, minha inteligência e até mesmo meu filho. Frequentemente, os filhos são vítimas do jogo de inveja de seus pais. Aquele meu filho, que é a minha alegria, delícia de criança, com um jeitinho só dele que me encanta, mas o filho do vizinho tira notas mais altas que o meu. É campeão de natação, é mais forte, mais alto e não é gordinho, então meu olho se movimenta e o verme se aninha. E se dá o mesmo com o meu tomate. Apodrece. Viu só, hein? A inveja vem do latim invidere, que segundo o dicionário Webster quer dizer olhar pelos cantos dos olhos. Não é fácil admitir quando temos inveja. É fácil admitir que estamos com ciúmes, com raiva, incomodados, tristes, ansiosos, mas a inveja carrega em si um sentimento de constrangimento, de vergonha, coisas difíceis de se admitir. Então, preferimos fingir que tá tudo bem. Ou nos mantermos longe da nossa fonte de inveja. Vamos ouvir o que a monja Coen diz a respeito?
Nossos sentimentos podem nos dizer, é feio fazer isto. Você está com ciúmes, que feio. Por que feio? Existe. Ah, isso é inveja, que feio. Pô, é legal ter inveja, não tem nada errado com a inveja. Apenas na hora que você reconhece, você transmuta. Não é? Eu posso dizer que inveja do seu cabelo. Eu fico aqui pensando, tomara que seu cabelo caia, que fique bem horroroso. Isso é inveja. Inveja não é dizer, eu quero ter o seu cabelo. A inveja, eu quero destruir você, que tem alguma coisa que me incomoda. Então eu quero que você acabe, que você não tenha sucesso, que você fracasse, que tudo que você for fazendo... É um horror a inveja, né? Mas ela de vez em quando aparece. Não, a gente gosta de encobrir. O Leandro Carnal, ele é muito bom em dizer isso. Que inveja é um pecado escondidinho. Que ninguém diz assim, eu sinto inveja. Os outros têm inveja de mim. Mas eu não tenho inveja de ninguém. Porque é feio ter inveja, né? Nos disseram na infância que era muito feio sentir inveja. O que é mais importante é perceber quando você sente. E você trabalhar isso. Ela tem cabelos lindos, mas eu escolhi raspar meus cabelos. Então eu tenho que voltar a isso, que bonito. Vocês têm cabelos muito lindos, mas eu escolhi não ter cabelo. Então é minha escolha, porque eu não posso invejar. Não posso ter raiva de quem tem cabelo. Pelo contrário, que bom que vocês têm cabelo, só com a cabecinha protegida, evita resfriado.
Tá vendo aí? Nem eu, nem o Lalá temos inveja desse teu cabelo aí não, viu? A inveja é natural e não é uma coisa sua, ela é universal. Aliás, a história está repleta de casos de inveja que desembocaram inclusive em tragédias. Todo mundo sente inveja em alguma escala. A questão é como a manifestamos. A inveja é algo genético. Somos programados para sermos bem-sucedidos na batalha da vida. Queremos sucesso, queremos nos reproduzir. E quanto mais alto estamos na hierarquia social, mais oportunidades temos de nos alimentar, de proteger aos nossos, de obter parceiros sexuais, de passar nossos genes para a próxima geração. São esses benefícios dos bem-sucedidos que causam inveja nos que não os têm.
Mas que cara feio! É, mas está cheio de garotas, mora! Vejam só, que tipo esquisito eu vi, rapaz tão feio assim. Confesso, nesse mundo eu não conheci, quando sorrindo está, parece que um temporal vai desabar, seu vasto narigão me lembra um grande pimentão. Mas as garotas vivem por ele a suspirar, todas elas querem com o feio namorar. E é 54, 54 o número do seu sapato. Ele é comprido e até parece, parece um toco quando está de pé. Careca e bem sisudo, caramba, fala baixo e também é bicudo. As garotas vivem por ele a suspirar, todas elas querem com o feio namorar.
Roberto Carlos, agora com O Feio, de Getúlio Cortes e Renato Barros, no auge do Iê Iê Iê, lá em 1965. Uma pesquisa de 2016 sobre comportamento humano, publicado no jornal Science Advantages, mostrou que a inveja é o primeiro de quatro dos mais predominantes traços da personalidade humana. São eles o invejoso, o pessimista, o otimista e o confiante. O otimista é aquele que acredita que ele, seu parceiro ou parceira, farão as escolhas que forem igualmente benéficas para ambos. Os pessimistas são aqueles inclinados a escolher a opção menos mal entre dois males. Os confiantes são os que estão dispostos a cooperar e colaborar. E o maior grupo, com 30% das escolhas, são os invejosos, que têm como intenção serem melhores e ter mais que os outros a qualquer custo. Portanto, o primeiro passo para lutar contra a inveja é reconhecer que você está com ela. E não adianta dizer, ah, eu não tenho inveja. Tem sim. Isso é mais forte que você. E desde que não esteja direcionando ações para o mal, não tem problema. Ser imperfeito é sinônimo de ser humano. Mas o mais importante é, não deixe que a inveja que toma conta de você seja imposta por terceiros. Essa é a inveja que é sempre do mal. Então encontro o texto A Era da Inveja, do sempre ótimo Rafael Rossetti. Aqui vai um trecho, olalá. Manda aí o Cacife Gold com Inveja. Dentro de alguns anos, antropólogos e historiadores conhecerão nossa época como a Era da Inveja. Há uns dias eu li um artigo de um professor da Faculdade de Jornalismo da Casper Libero, em que ele defendia a regulamentação de um salário máximo, uma vez que já tínhamos um salário mínimo. Usando como exemplo, os CEOs de alguns bancos que ganham milhões de salário por mês, sugeria uma taxação de 100% acima de determinado valor, digamos 100 ou 150 vezes o salário mínimo vigente, como teto de remuneração para qualquer pessoa, ou seja, o que o sujeito ganhasse acima disso seria simplesmente confiscado e redistribuído pelo Estado. Por mais que me esforçasse, eu nunca consegui ver nenhuma imoralidade ou injustiça no fato de existirem pessoas muito ricas ou que ganham mais do que eu. Primeiro porque eu, objetivamente, não estou ficando mais pobre porque essas pessoas estão ficando mais ricas. A despeito do fato de a riqueza ser limitada, ela é continuamente criada, sem necessidade de tirar o que é do outro. Segundo, é evidente que filhos de banqueiros, para ficar no exemplo dado, têm mais oportunidades de crescimento na vida, o que inclui estudo e capital. Mas eu tenho mais estudo que Bill Gates, e comecei minha vida com mais capital do que Warren Buffett. E, no entanto, com a minha idade, ambos já eram multibilionários. Tá cheio de gente com pós-doutorado vivendo com bolsa de R$ 4.100 da Capes, ao mesmo tempo em que Alexandre Tadeu da Costa concluiu o ensino médio, foi vendedor de chocolates num Fusca 78 e hoje fatura mais de R$ 3 bilhões por ano com a Cacau Show. Ou seja, oportunidade na vida é um conceito relativo. conta muito mais o que você faz com o seu tempo e como você aproveita o que tem. Bill Gates fundou uma empresa que emprega 93 mil pessoas e desenvolveu produtos que impulsionaram a produtividade global numa escala imensurável. E Alexandre Tadeu da Costa criou a maior chocolateria do mundo, através da qual pessoas de mais baixa renda têm acesso a um chocolate de melhor qualidade do que aquele que pode ser comprado em supermercados. Como é que eu vou determinar quanto essas pessoas deveriam ganhar? A única base moral para se defender algo assim é o ressentimento disfarçado de justiça social sob a forma de redistribuição de renda. Para contrariar um fato natural e uma verdade universal, só uma ideologia bizonha pode forçar goela abaixo da multidão o contrassenso de que você poderia ter mais dinheiro no banco se Jeff Bezos, o sujeito que fundou a Amazon, filho de mãe solteira e adotado por um refugiado cubano, ganhasse menos dinheiro. Ou que você poderia se sentir menos feio caso colocasse um cosplay de Evo Morales para fazer o papel do Superman. O culto ao feio e ao medíocre é a vingança dos ressentidos. E a desgraça do nosso tempo é que ressentidos agora têm voz ativa e ocupam posições de poder. Talvez a nossa maior tarefa como conservadores seja justamente a de lembrar todo dia que a beleza existe, que virtude importa, que riqueza pode ser criada gerando valor para o próximo e que a sua felicidade ou a falta dela é problema seu e não da sociedade. Ouvindo Por Que Sou Tão Feio com The Bubbles, banda brasileira da Jovem Guarda, que atuou entre 1965 e 1969. Essa aí é uma versão de Get Off of My Cloud, dos Rolling Stones. E como aqui é o Café Brasil... Pois então, lembrar todo dia que a beleza existe, que a virtude importa, que riqueza pode ser criada gerando valor para o próximo e que a sua felicidade ou a falta dela é problema seu, não é da sociedade. Isso derruba disjuntor de justiceiro social, não é? Que faz parte daquela turma que divide o mundo entre opressores e oprimidos e coloca a culpa de tudo na sociedade e jamais no indivíduo. Você conhece gente assim, hein? Pô, eu conheço um monte, bicho. São os coletores de injustiças. Esse povo disfarça a inveja com uma conversa bonita de proteção aos oprimidos, como o José coloca tão bem em seu texto. E acaba interferindo em nossas amizades, em nossos relacionamentos, em nosso trabalho, ao sair rotulando um e outro conforme seus interesses. Meu, cuidado para não invejar por influência dos outros, viu? Essa inveja não é sua, é deles. Olha, a inveja pode ser um fator de motivação se você a usar de forma positiva, como eu disse no Café Brasil sobre a empatia positiva. conectar-se com os outros e compartilhar com eles as emoções positivas. Demonstrar alegria quando ele ou ela te contar que comprou um avião. Demonstrar simpatia quando ele ou ela contar que ganharam uma promoção. Demonstrar felicidade autêntica com as conquistas do outro. É aquele momento em que transformamos a inveja em admiração genuína e queremos imitar a fonte da nossa admiração. O que que a outra pessoa fez que lhe deu aquela vantagem, hein? Uma vez reconhecido o sentimento de inveja, vem a atitude de entender a razão. Tem inveja por quê, meu? Veja se você não caiu na tentação de reduzir o objeto da inveja a uma simplificação grosseira, perdendo a capacidade de perceber quem é a pessoa e como a vida dela deve ser. Talvez haja algo para ser aprendido ali. E mais importante, o motivo da sua inveja também deve ter problemas, alguns até maiores que os seus.
Prepara que agora é hora do show das poderosas que descem, rebolam, afrontam as fogosas, só as que incomodam, expulsam as invejosas que ficam de cara quando toca. Se não tá mais à vontade, sai por onde entrei. Quando começo a dançar, eu te enlouqueço, eu sei. Meu exército é pesado, a gente tem poder. Ameaça coisas do tipo você. Solta o som que é pra me ver dançando. Até você vai ficar babando. Para o baile pra me ver dançando. Chama a atenção à toa, perde a linha, fica louca. Solta o som que é pra me ver dançando. Até você vai ficar papando. Para o baile pra me ver dançando. Chama a atenção à toa, perde a linha, fica louca.
E assim então, ao som de Show das Poderosas, aquele hino sobre a inveja, imortalizado por Larissa de Macedo Machado, mais conhecida como Anitta, aqui com Pamela Lica, que vamos saindo energizados. Olha, a inveja é normal, tê-la não faz de ninguém uma pessoa ruim. A questão é como você vai manifestá-la. O que fará com a energia gerada por ela? Como é que em vez de destruição, você a transformará em criação? Umas dicas eu já dei. Com o mestre Lala Moreira na técnica, a referência Cissa Camargo na produção e eu, que procuro só ter inveja boa, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Alexandre Abreu, a Monja Coin, Rubem Alves, The Bubbles, os Rolling Stones, Choro na Feira, Rafael Rossetti, Cassif Gold, Roberto Carlos e Pamela Lica. Este é o Café Brasil, de onde veio esse programa tem muito mais, especialmente para quem assina o Café Brasil Premium.com.br. Se gostou do conteúdo do Café Brasil, já pensou ele ao vivo na sua empresa? Acesse lucianopires.com.br e conheça minhas palestras. Quem assiste, não esquece. Para o resumo deste programa, acesse portalcafebrasil.com.br/632. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase do advogado e escritor inglês William Carroll Hazlitt. A inveja é a mais universal das paixões.
Café Brasil.
Ajuda-nos,
há 15 anos em seu coração.